Fala, Crimecasters. Aqui é a Sabrina Bello.
E aqui é o Igor Gonçalves.
E eu queria falar para vocês seguirem nosso perfil lá no Instagram, que é @projetocrimecast. Eu vou estar deixando lá todas as fotos do caso, que são muito importantes para a compreensão de vocês. São Paulo, 1906, ano de sucesso da música Sou Seu Escravo, de Mário Pinheiro. A maior cidade da América Latina dava seus primeiros passos rumo à grandeza que conhecemos hoje. Suas grandes recreações e badalações escondiam por muitas vezes o caos silencioso da grande capital.
E é aqui que o nosso caso se passa. Coloque seus fones de ouvido e prepare-se, pois o Projeto Crimecast começa agora.
Trata-se de Peixoto Gomide, ex-presidente do Senado do Estado, cujo cargo hoje é equivalente à posição de governador. Ele foi também um grande político e advogado. Talvez você possa achar esse nome familiar, pois existem algumas ruas e praças em sua homenagem, inclusive uma das principais vias do Jardim Paulista, no bairro da cidade de São Paulo.
Francisco de Assis Peixoto Gomide Jr. nasceu em 24 de março de 1849. Era filho de Francisco de Assis Peixoto Gomide e de Clara Bueno Peixoto. Cursou Direito na Faculdade Largo São Francisco em São Paulo, recebendo o grau de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais em 1873. Durante sua vida acadêmica, fez parte do Partido Conservador. Pouco depois de formado, foi nomeado promotor público da comarca de Amparo, pelo então presidente da província de São Paulo, João Teodoro Xavier.
Nessa cidade, em 1880, fundou com Bernardino de Campos o Jornal Republicano, à época, passando a trabalhar em defesa dos ideais republicanos. Deixando o cargo de promotor público, ingressou na política e foi eleito vereador à Câmara Municipal de Amparo. Foi nesse momento em que Francisco se tornou político e, mais tarde, iria se tornar um dos senadores mais importantes da história de São Paulo. Mas além da sua brilhante carreira, há em sua história um acontecimento trágico que envolve assassinato e o seu suicídio.
O crime do senador, como ficou conhecida essa história, é cheia de mistérios e contradições. Ocorreu em um casarão no centro da cidade de São Paulo, mas precisamente na antiga Rua da Princesa, hoje conhecida como Benjamin Constant, próximo da Sé e do Largo São Francisco, um dos locais mais sofisticados da capital. Peixoto Gomide era, como ficou conhecido no meio político, mas além disso, ele também era pai e casado com Ambrosina Pinto Nunes Gomide.
Sofia Gomide era filha de Peixoto e Ambrosina e possuía 22 anos. Ela estava noiva de Manuel Batista Cepelos, que na época dos fatos tinha 33 anos. Os dois ficaram noivos no ano anterior, em 1905, e pretendiam se casar em 27 de janeiro de 1906. Mas apenas pretendiam. Exatamente uma semana antes do matrimônio, o sonho do casamento foi interrompido por um acontecimento que até hoje ecoa pelas ruas da capital. Um crime terrível, cujas raízes desdobram a superfície das frias alamedas de São Paulo.
O que outrora parecia uma história de amor, tornou-se quase uma releitura da obra Romeu e Julieta. Assim como no livro, Capuleto não aceitava o relacionamento da filha com Romeu. Aqui, o pai de Sofia também não aceitava seu relacionamento com Cepelos. Às 2:30 da tarde, do dia 20 de janeiro, Gomide assassinou sua filha com um revólver e depois tirou a própria vida. Parafraseando o presidente Vargas, Peixoto sai da vida para entrar na história, dando início a um mistério de qual fora a motivação para cometer tal atrocidade.
Segundo veículos de imprensa da época, Gomide parecia aéreo nos últimos dias, desde sua viagem ao município de Tapetininga, onde foi comprar uma casa para os noivos, mesmo tendo consentido o casório apenas para não desagradar a filha. Segundo o jornal que encontramos na época do crime, havia a seguinte citação. Vou ler para vocês. Abre aspas. É possível que lhe tenham chegado aos ouvidos alguma informação aleivosa ou algum dito e refletido sobre o noivo. São conjecturas nossas, e que essa maledicência, ou essas palavras aéreas, avivassem as prevenções adormecidas no espírito de Dr. Gomide e lhe criassem complicados transes psicológicos. Fecha aspas. Não é especificado o que seriam essas informações, mas dá a entender que o senador Gomide passou a ser motivo de chacota por permitir o casamento da sua filha com Cepelos. Colegas do Senado e pessoas que o encontravam na rua maldiziam o ofício de fazer poesia.
Imagina, o Gomide vai casar a filha com um ex-soldado. Um poeta? Eu não acredito.
Tais conversas eram as que mais se ouviam na cidade naquela época, de acordo com René Thiolier, autor do livro Episódios de Minha Vida. Com essa fama do genro se espalhando, o senador começou a repensar sobre o casamento. Mas, como era do tempo em que a palavra empenhada valia mais do que o documento assinado, preferiu matar Sofia e se suicidar a ter de recuar em sua decisão.
Então assim, em um sábado ensolarado de janeiro, Peixoto e a filha conversavam na sala, e ela tentava resistir às contrariedades do pai, que era contra seu casamento, chegando a ser interrompidos algumas vezes pela funcionária da casa. O senador parecia inquieto, pois andava de um lado ao outro do cômodo. Sofia estava sentada, bordando um lençol, enquanto discutia com o pai, pedindo para não ser mandada para Paris a fim de evitar o casamento. E aos prantos, Sofia revelou ao pai que ela já havia se entregado ao amado e que havia a possibilidade de estar esperando um bebê. Foi quando ele encostou seu revólver na cabeça da filha. O que é isso, meu pai? Indagou a moça. Gomide, entretanto, apenas respondeu.
Não é nada.
E apertou o gatilho, matando Sofia instantaneamente. Ao ouvir os disparos, a esposa de Gomide e seus outros filhos, Guinês e Alceu, e uma funcionária da mansão, foram até o local e se depararam com Sofia morta, no chão da casa. E o seu assassino, ainda com a arma do crime em mãos, buscava a próxima vítima. Inclusive, apontou a arma para sua outra filha, Guinesa, mas a empregada o impediu de atirar e o convenceu a desistir de tal ato. Mas Peixoto já tinha uma próxima vítima em mente. Assim.
Ele caminhou calmamente até a sala de visitas, encostou o revólver em seu ouvido esquerdo e puxou o gatilho. Porém, a arma falhou. Então ele rodou o tambor e disparou novamente, dessa vez caindo junto ao piano.
Mas será que o senador, conhecido por ser uma pessoa calma, realmente mataria sua filha por esse motivo? Teria sido um momento de surto? O que realmente aconteceu? É bom termos em mente que estamos falando de 1906, e na época em que tudo ocorreu, a sociedade era bem diferente. Durante as minhas pesquisas, eu encontrei uma teoria muito interessante e que explicaria muita coisa sobre esse assassinato, seguido de um suicídio.
A teoria sobre a verdadeira paternidade de Cepelos. O poeta parnasiano Manuel Batista Cepelos nasceu no interior de São Paulo, em Cotia, no dia 10 de dezembro de 1872. Era filho de Maria Diniz Cepelos. Poeta, teatrólogo e romancista de família humilde, foi carroceiro, garçom e soldado. Foi para São Paulo em 1893, onde assentou praça na Força Pública, corpo municipal permanente. Em 1902, bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais. Existem teorias de que Cepelos era filho de Peixoto Gomide, pai de Sofia, sendo assim, irmão de sua própria noiva. Essa teoria explicaria muita coisa. O surto de Gomide, que ao descobrir sobre a paternidade de Cepelos na viagem para Itapetininga, o senador teria voltado determinado a acabar com o casamento de seus filhos, mas acabou tendo um surto psicótico ao ouvir de sua filha que ela já havia se entregado a Cepelos.
O Gomide teria tido um breve relacionamento com a sua escrava, Maria Diniz, a mãe de Cepelos. Dias antes do casamento, Maria teria revelado a Peixoto que do breve relacionamento entre eles havia nascido um bebê, que era agora, além de seu genro, também seu filho. E agora, Crimecasters, eu queria propor a vocês uma reflexão. Sabemos que na época dos fatos, as coisas eram bem diferentes. Questões como castidade e honra eram levadas muito a sério e seguidas à risca. E agora reflitam, como ficaria a mente de um pai, como Gomide, que era muito conservador e importante no meio político, da Terra da Garoa. Ao saber que além de sua filha ter sido desflorada antes do casamento, fora ainda por cima por um homem cujos relatos apontavam que era seu próprio irmão. E a pergunta é, como ficou Cepelos nisso tudo? 9 anos depois de perder sua noiva, sua possível irmã, seu filho e seu pai, ele mudou-se para o Rio de Janeiro, onde viveu até o último dia de sua vida.
Durante seu período no Rio de Janeiro, ele viveu um hiato em sua carreira, chegando até mesmo a vender seus livros porta a porta para garantir o sustento. Mas em 8 de maio de 1915, foi encontrado sem vida numa pedreira, na Lapa. Dizem que há a possibilidade dele ter se suicidado, mas também pode ter ocorrido um acidente, pois Manuel Batista Cepelos era míope. A Terra da Garoa fora lavada por sangue, que até os dias atuais banha a cidade. E pode-se ver até hoje monumentos como praças, além de nome de ruas em homenagem ao falecido Peixoto Gomide, mesmo que muitas pessoas tenham esquecido de seu crime.
Mas e você, Igor? O que você achou desse caso e qual é a sua teoria?
É, eu achei um caso assim bem triste, né? Bem trágico, na verdade. E é difícil acreditar que um caso assim, né, que na época comoveu praticamente São Paulo inteira, hoje seja muito pouco falado, né? A gente não escuta falar.
Realmente.
Tanto que foi até um pouco difícil, né, da gente achar algumas coisas aqui.
Sim, sim.
E eu acho que realmente ele não sabia que era filho.
Uhum.
E nessa viagem dele, como o jornal disse, ele ficou sabendo alguma coisa, alguém contou pra ele e ele acreditou e só deu no que deu.
É porque, na verdade, o jornal não diz exatamente o que ele ficou sabendo lá em Itapetininga, né?
Uhum.
Como eu li. Mas eu acredito que foi lá que ele descobriu que o Cepelos era filho dele e foi lá que a cabeça dele deu uma virada louca.
É, realmente, né? Um caso muito chocante, né? Eu diria assim.
E cheio de desdobramentos.
Com certeza, várias teorias, né? Assim que é bom, né?
É, assim que é bom.
Fica no ar, né?
Fica no ar. Mas eu também queria saber da opinião de vocês, o que vocês acharam, se vocês curtiram esse caso. Vão lá no nosso Instagram, eu vou estar postando as fotos. E é isso, gente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, galera. Até a próxima.
Até a semana que vem.